senhores vereadores, assessoras e pessoas que estão acompanhando esta sessão pelo Facebook. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibarama. Dispenso a leitura da ata da última sessão ordinária, tendo em vista que todos os vereadores possuem cópia. A ata encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovada por 8-0. Material de expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos, dos ofícios enviados e moção protocolada pela bancada do MDB.
Ofícios recebidos. Ofício 1 de 2021, Ibarama, 6 de abril de 2021. Ao senhor Norley Luiz Mariani Júnior, presidente do Legislativo de Ibarama. Os vereadores que abaixo subscrevem apresentam moção de aplausos com votos e congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Colombelli pela comemoração do seu 30º aniversário, para ser deliberado em plenário dessa Casa Legislativa. Ibarama, 6 de abril de 2021, Nestor Marcelo Dauri, Odir Pedro Puntel, José Domingos Cunha Paulo, Marciano Quinirch, vereadores do MDB. Ofícios enviados. Ofício da Câmara de Vereadores, número 33 de 2021, Ibarama, 31 de março de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmor Nery Matana. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente, oportunidade em que venho com esse devido respeito enviar-lhe a documentação abaixo. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama, aprovada por 8 votos. Indicação 1 de 2021, de 25 de março de 2021, apresentada pelo vereador Tainã Luiz Fogiarini e aprovada pelo plenário por 8 votos, indicando-lhe a contratação de um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional. Atenciosamente, Norley Luiz Mariani Júnior, presidente do Legislativo. Ofício da Câmara de Vereadores, 34 de 2021, Ibarama, 31 de março de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmor Nery Matana. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que venho com o devido respeito solicitar a listagem completa dos servidores municipais, informando quem é efetivo, quem recebe FG, quem é cargo comissionado, CC, especificando o padrão do FG e CC recebidos, bem como o valor pago a cada funcionário servidor. Justifica-se o pedido tendo em vista que a listagem, na forma solicitada, não está disponível no portal de transparência. Atenciosamente, Norley Luiz Mariani Júnior, presidente do Poder Legislativo. Ofício da Câmara de Vereadores, 35 de 2021, Ibarama, 6 de abril de 2021. Excelentíssima Senhora Marilice Pereira, setor pessoal. Honra-me cumprimentá-la cordialmente na oportunidade em que venho com o devido respeito informar que os vereadores Norley Luiz Mariani Júnior, Tainã Luiz Rogerini, Giovanni Abino Lazzarotto, Douglas Leandro Klug, Marciano Quinirch, José Domingos Pempal, Odir Pedro Puntel e Nestor Marcelo Dauri foram efetivos no mês de março de 2021, comparecendo em todas as sessões realizadas. No ensejo, informo que as servidoras Karine Terezinha Klug e Fabiola Carlin foram efetivadas no mês de março de 2021, atenciosamente Norley Luiz Mariani Júnior, presidente do Poder Legislativo. Ofício da Câmara de Vereadores, 36 de 2021, Ibarama, 6 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmor Nery Matana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que venho, com devido respeito, solicitar a recuperação do quebra-molas feito de terra na rua Guilherme Zago, fornecidas nos carros que estão passando em alta velocidade e algumas vezes quase causando acidente na saída da mecânica do Gil. Peço urgência ao setor competente, atenciosamente Giovanni Albino Lazzarotto, vereador bancado dos progressistas. Ofício Câmara de Vereadores, 37 de 2021, Ibarama, 7 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmor Nery Matana. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade que venho com o devido respeito através dessa indicação ao Executivo Municipal e sabedora das necessidades dos nossos produtores rurais, solicitar que o mesmo crie um programa municipal de distribuição de calcário. Tal indicação se deve à necessidade de muitos produtores do nosso município em recuperar e corrigir o solo de suas propriedades rurais. Esta ação irá aumentar sua capacidade de produção por hectare corrigido, também com isso aumentando a arrecadação em nosso município com a comercialização dos seus produtos. Haja visto que somos um município essencialmente agrícola. Peço que tal programa, sendo colocado em prática no município, tenha critérios elaborados pela Secretaria de Agricultura do município, observando a necessidade real de cada produtor. Isso mesmo já executou programas similares no município sem desperdício do dinheiro público. A criação deste programa, caso o Executivo venha aceitar minha indicação, trará diretamente o melhoramento na qualidade de vida da população no meio rural, principalmente com o incremento de receita em seus lares. Sem mais para o momento e confiante de que o Executivo irá apreciar de maneira técnica minha indicação, elevo meus mais sinceros votos de autoestima e respeito ao Executivo Municipal. Minha bandeira sempre será Ibarama. Atenciosamente, Daniele Maroto, vereador bancada Progressistas. Notificação de arquivamento, promotoria de justiça. Prezados, por ordem da excelentíssima senhora promotora de justiça da Promotoria de Justiça de Sobradinho, doutora Amanda Giovanaz, encaminho em anexo a decisão de arquivamento referente à notícia de fato número 906 para a ciência. Atenciosamente, Sueli Martins Pacheco, agente administrativo do Ministério Público. Arquivamento. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir da decisão do expediente número 01894 de 2020, o qual trouxe em seu bojo denúncias encaminhadas pelo presidente do Legislativo de Ibarama a essa promotoria junto ao período eleitoral. No que pertine a este expediente cindido, narra o denunciante que chegou a ser seu conhecimento que a empresa Rogers Carlos Prime é laranja do ex-secretário municipal de Agricultura de Ibarama, à época candidato a vereador, Lordei Luiz Mariano Júlio. Aduziu que circula um áudio onde a pessoa de Rogers relata exatamente que é muito bom ser laranja. É o breve relato. Analisando-se os autos, verifico que é caso de arquivamento. Isso porque, em primeiro lugar, salta aos olhos a fragilidade dos elementos embasando a informação enviada a essa promotoria de justiça, a qual simplesmente chegou ao conhecimento do noticiante. Tal fato, por si só, já demonstra a existência de parcos elementos na denúncia. Da mesma forma, a denúncia é extremamente genérica, apenas afirmando que a empresa é laranja do ex-secretário de Agricultura, Norley Luiz Mariani Júnior. Não há nada indicando qual a ligação de um e de outro, se a primeira pertence de fato ao segundo, ou qualquer outra informação que eu valha. De fato, há nos autos um áudio onde uma pessoa, aparentemente, em tom de deboche, afirma: ó, mas bota bom ser laranja e ter uns trocos no bolso. Sabe, eu nunca tive muito, sempre me vivi com pouco. Me acostumei a viver com pouco. Pois é, agora nem se aonde gastar meus coisas, sabe? Bota bom ser laranja. Contudo, tenho que tal situação, por si só, não fundamenta suficientemente a denúncia enviada a esta promotoria de justiça, mormemente diante do fato de que se trata de uma narrativa isolada, não se sabendo qual foi o contexto da fala, eventuais interlocutores, bem como o teor da conversa mantida entre esses casos existentes, a fim de que fosse possível a realização de uma análise global da conversa. Sendo que, uma vez ouvido perante essa promotoria de justiça, Rogers negou possuir sociedade com Norley, bem como afirmou que o áudio mencionado pelo noticiante foi realizado pelo depoente de maneira irônica, enviada à esposa de Rogers, em tom de brincadeira, tendo visto afirmações irônicas também efetuados por esta. Da mesma forma, em nenhum momento o áudio menciona ou faz qualquer referência à pessoa de Norley. Mais do que isso, em consulta à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, verificou-se que Rogers Prime Mecânica trata-se de microempresa formada unicamente pela pessoa de Rogers Carlos Prime. Tal empresa, inclusive, operou desde a sua inscrição em 28 de janeiro de 2020 até a data de 30 de setembro de 2020, sob o regime de microempresário individual, o MEI, o que, por si só, impede a existência de eventuais sócios, figurando a própria pessoa física como se fosse individualmente a entidade empresária. E no caso dos autos, não há nenhum elemento concreto demonstrando que houve burla a tal regramento ou registro empresarial. Mas não é só. Verifica-se que, de fato, a empresa foi constituída pouco antes da saída de Norley do cargo de secretário de Agricultura e Fomento Econômico, o que se deu conforme informado pelo município de Ibarama em 2 de março de 2020. A empresa, como já dito, foi constituída em 28 de janeiro de 2020. Acontece que, conforme os documentos constantes, todos os pagamentos realizados pelo executivo de Ibarama a Rogers Carlos Prime Mecânica ocorreram a partir de 11 de março de 2020, ou seja, após a saída de Norley do cargo público, havendo tão somente 3 empenhos que foram realizados em data anterior. Poucos dias antes da saída de Norley, empenhos do dia 21 de fevereiro e 28 de fevereiro, em época onde a empresa ainda era uma MEI. Sendo assim, mesmo que se queira dizer que hoje a empresa Rogers Carlos Prime Mecânica é a laranja do ex-secretário municipal de Agricultura de Barão, ou vice-versa, o que repita-se, não há elemento algum dos autos indicando isso. A Lei 8.666/93 veda a contratação pelo poder público junto à empresa de servidor público do órgão contratante. Artigo 9, inciso 3, nada vedando quanto a esse servidor. Logo, inexistindo elementos justificando a continuidade do expediente, determina o arquivamento da presente nota sem prejuízo da retomada das investigações, caso, porventura, constatado eventual fundamento novo que justifique novas diligências além daquelas até aqui já empreendidas. Cientifique-se o notificante e após arquive. Amanda Giovanas, promotora de justiça. Moção de aplausos, Câmara de Vereador número 1 de 2021. Moção de aplausos com votos de congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Colombelli pela comemoração do seu 30º aniversário. Os vereadores integrantes da Câmara de Vereadores da bancada do MDB, Nestor Marcelo Dauri, Marcelo Knirsch, José Domingos Pempau, Odir Pedro Puntel, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, apresentam a presente moção de aplausos com votos e congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Colombelli pela comemoração do seu 30º aniversário. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Colombelli foi fundada em 29 de abril de 1991, através do Decreto Municipal nº 222, de 1991, durante a gestão do senhor prefeito Mário de Bono, onde, no referido ano, ela era chamada Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Luiz Augusto Colombelli. A escola era constituída apenas de 2 salas de aula, uma cozinha, uma secretaria e 2 banheiros. Com uma clientela de 22 alunos de primeira a quinta série do ensino fundamental de 8 anos, vindo de famílias vizinhas da escola. Em 93, a escola foi ampliada com mais 5 salas de aula e 2 banheiros, atendendo 93 alunos. Em 98, a escola ganhou mais 5 salas de aula, funcionando de primeira a sexta série do ensino fundamental de 8 anos, totalizando 286 alunos. Em 1999, houve a implantação do ensino fundamental completo, sendo construídas mais 7 salas de aula e 1 porão, como também um cercado na frente de uma área coberta. Em 2005, foram feitas novas melhorias na escola, nos setores pedagógicos, administrativos e físicos. Em 2006, foram inauguradas mais 3 salas de aula e 2 blocos de banheiro. A escola já contou com um total de 466 alunos matriculados, de que, no decorrer dos anos, este número foi decaindo, ficando agora com um total de 136 alunos, com o auxílio de 24 professores. Equipe diretiva que conta com uma diretora, uma vice, uma supervisora e 6 funcionários. Hoje, a escola conta com um espaço físico de 13 salas de aula, 4 blocos de banheiro, um banheiro de acessibilidade, um banheiro de professores e funcionários, um refeitório, uma cozinha, uma sala de leitura, 3 depósitos, uma sala de professores, uma sala de direção, uma sala de secretaria, uma sala de orientação, uma sala de informática, uma sala de audiovisual, um porão e uma sala de AE. É visível que melhorias foram feitas no decorrer dos anos, porém é constante a preocupação da atual equipe diretiva da Secretaria de Educação e do senhor prefeito municipal em buscar melhorias na estrutura física da escola para o bem-estar de alunos, professores e funcionários, para garantir o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Nós, os vereadores da bancada MDB, queremos expressar nosso reconhecimento pela contribuição voltada à aprendizagem de nossos alunos, onde é a única escola de rede municipal de ensino que atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Essa escola tem contribuído e muito para a formação dos jovens, proporcionando aos alunos condições para desenvolver suas potencialidades a fim de crescer como pessoa, consciente de seus direitos e deveres, ser criativo e capaz de transformar para viver em sociedade. A escola não trata apenas do aprendizado de conteúdos, mas prepara os estudantes para a vida. Não comemoramos apenas o aniversário, mas toda a história da escola. Uma das metas que a escola é favorecer aos alunos a construção de autonomia com base num trabalho que prima pela consciência crítica, colaborando para que os alunos se tornem agente responsável, criativo, cooperativo e inovador. Queremos parabenizar os professores, funcionários, a direção e os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Bombelli pela passagem dos 30 anos das suas atividades. Também queremos parabenizar os pais que confiaram a educação de seus filhos a essa instituição de ensino, que sempre realizou um trabalho com o engajamento de toda a equipe de docente, primando pela qualidade da educação. Todos nós sabemos que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Colombelli sempre tentou realizar com dedicação o seu trabalho pedagógico, oferecendo uma educação de qualidade. Todos os docentes que atuaram nessa escola e continuem atuando devem sentir-se com orgulho de ter contribuído para fazer a história da escola. Parabenizamos a todos que formaram essa instituição, seja direção, supervisores, professores, funcionários, pois mesmo com suas particularidades, ajudaram e continuam ajudando a semear a semente do conhecimento. Sala de sessões, Marlenes Mariani, aos 6 dias do mês de abril de 2021. Nestor Marcelo Dambi, Odir Pedro Puntel, José Domingos Pembal e Marcelo Quirich, vereadores do MDB.
Pauta do dia. Nessa sessão estará em votação o projeto de lei 005 de 2021, de iniciativa do vereador Tainan Forgerini, com parecer favorável da Comissão de Legislação e Pareceres, bem como a moção de aplausos apresentada pelos vereadores da bancada do MDB.
Projeto de lei 5 de 2021. Cria o programa IPTU Verde e autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do município de Barama o programa IPTU Verde, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao contribuinte. Capítulo 2. Dos requisitos. Artigo 2. Será concedido benefício tributário consistente em reduzir o imposto predial e territorial urbano IPTU aos proprietários de imóveis e residenciais e territoriais não residenciais, terrenos, que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. Parágrafo único. As medidas adotadas deverão ser Primeiro, imóveis residenciais e comerciais, incluindo condomínios horizontais e prédios. Sistema de captação da água da chuva, sistema de reuso da água, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento elétrico solar, sistema de painel solar fotovoltaico. Artigo 3, para efeitos dessa lei, considere-se: primeiro, sistema de captação de água da chuva, sistema que capte a água da chuva e armazene em reservatórios para utilização do próprio imóvel. 2. Sistema de reuso da água, utilização após o devido tratamento das águas residuais provenientes do próprio imóvel, para atividades que não exigem que a mesma seja potável. 3. Sistema de aquecimento hidráulico solar, utilização de sistema de captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica. 4. Sistema de aquecimento elétrico solar, utilização de sistema de captação de energia solar térmica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado com o aquecimento da água. 5. Sistema de painel solar fotovoltaico, a utilização desse sistema é totalmente benéfica ao meio ambiente, já que a sua matéria-prima é a luz do sol. A energia solar permite a produção de energia elétrica através do recurso renovável, a luz solar. Por isso, ao contrário de outras fontes de energia, ela não emite poluentes, também não retém rios, evita desmatamento, entre outros. Artigo 4º. Os padrões técnicos mínimos para cada medida são previstos no anexo 1 da presente lei. Capítulo 3. O benefício tributário. Artigo 5º. A título de incentivo será concedido ao desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU para as medidas previstas no parágrafo único do artigo 2 na seguinte proporção: 15% nas medidas prescritas nas alíneas A e B, 20% nas medidas prescritas nas alíneas C, D e E e 30% para que atendem as três medidas ou mais. Artigo 6º. O benefício tributário não poderá exceder a 30% do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU do contribuinte. Capítulo 4º. Do procedimento para concessão do benefício. O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido devidamente justificado junto à Secretaria tal. Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar em dia com suas obrigações tributárias. A Secretaria Municipal tal designará um responsável para comparecer até o local e analisar se as ações estão em conformidade com a presente lei, podendo solicitar ao interessado documentos e informações complementares para instituir o seu parecer. Após análise do departamento competente, o mesmo elaborará um parecer conclusivo acerca da concessão ou não do benefício. Sendo o parecer favorável, após ciência do interessado, o pedido será enviado para a Secretaria de Finanças para providências. Entendendo pela não concessão do benefício, a Secretaria arquivará o processo após ciência do interessado. A renovação do pedido de benefício tributário deverá ser feita anualmente. Capítulo 5º. Da extinção do benefício. Artigo 9º. O benefício será extinto quando o proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão do desconto, se o interessado não fornecer as informações solicitadas pela Secretaria Municipal tal. Capítulo 6, das disposições finais. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Tainá Fujarini, vereador.
O projeto encontra-se em discussão. Cedo a palavra, vereador Tainá.
Boa noite, colegas vereadores, colega vereador, assessoras e cidadãos e cidadãs que nos acompanham neste momento através do Facebook. Bom, primeiramente, eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas vereadores para aprovarem esse referido projeto de lei que a nossa secretária acabou de ler. O IPTU Verde é um projeto que ele dá um incentivo tributário aos municípios que aderirem a essas tecnologias ambientais sustentáveis. Todos sabem, até pelo menos pessoas que eu conheço, sabem que o quão chato que é contribuir. Né? O nosso país ele é totalmente regado de impostos. Né? A gente sabe que é muito melhor a gente poder usar o nosso dinheiro da melhor forma possível que a gente destina. E com o IPTU verde, ele trará incentivos. Incentivos primeiramente ao meio ambiente, depois propriamente no bolso. Até porque, aqui falando um pouco mais de forma didática, até para quem não entendeu, né, o IPTU verde, ele tem como intuito pelo menos uma parcela da isenção de impostos para pessoas, para munícipes, né, do perímetro urbano, já que é o IPTU, para aqueles que captam água das chuvas, reusam a água, tenham um aquecimento solar hidráulico e elétrico, e também para quem tem as famosas placas solares. Então eu peço aos amigos vereadores da bancada do MDB, também da bancada do PP, para que todos juntos possamos aprovar esse projeto, já que o mesmo projeto, com uma forma totalmente técnica, foi estudado pela Comissão de Legislação e Pareceres, também com a ajuda principalmente da nossa assessora jurídica Karim, com um estudo técnico, foi constatado que o projeto é totalmente constitucional, que o projeto realmente pode beneficiar todos os munícipes aqui do perímetro urbano que aderem a essas tecnologias ambientais sustentáveis. Lembrando que além do nosso meio ambiente, do nosso município, ele servirá também como, além do incentivo, as pessoas aderirem a essas práticas ambientais, também ele ajudará no bolso dos nossos munícipes, principalmente nesse momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento difícil, tá? Então eu peço aos colegas vereadores que possam aí nos ajudar, ajudar o povo de Ibarama com esse incentivo aí, tá bom? Muito obrigado e mais uma vez peço o apoio dos colegas vereadores.
O projeto continua em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8-0. A moção lida anteriormente continua encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8-0. Neste momento, abre espaço para que os vereadores possam fazer uso da tribuna para explicações pessoais pelo tempo máximo de 5 minutos para cada um. Palavra concedida ao vereador Tainan.
Primeiramente, gostaria de agradecer aos colegas vereadores de ambas as bancadas por terem aprovado o projeto de minha autoria, que institui o IPTU Verde no nosso município. Lembrando, esse projeto ele é, de certa forma, inédito aqui para a nossa região Centro-Serra. Eu pesquisei um pouco a fundo sobre esse projeto e ele é considerado. Ele, municípios que aderem a essa prática são considerados municípios inteligentes. Quem tiver um pouco de tempo pode pesquisar e ver o quão importante ele é para um município, para uma população. Então, muito obrigado à bancada do MDB, à bancada do PP, por terem aprovado este projeto. Segundo, muito bem lembrado, bancada do MDB, essa moção aí para organização à Escola Colombelli, escola na qual eu estudei até o 8º ano. Tenho muita consideração por aquela escola, foi onde eu aprendi princípios básicos. Agradeço também aos professores da época, sempre foi um colégio excelente. Acredito fortemente, e vem acontecendo, essa nova gestão, nova diretoria, vem fazendo um trabalho bastante legal, bastante considerável, em tão pouco tempo. Infelizmente, a gente não tem aulas presenciais, e até falando em outro lado, aqui a gente foi convidado, a bancada do Progressistas, a comparecer até o colégio, gostaria de explanar aqui, que no momento que a gente conseguir reunir toda a bancada, a gente vai fazer presente no colégio, e também ouvir os anseios da direção dos professores. Lembrando que a gente está à disposição sempre, se alguém quiser procurar via rede social, ou qualquer outro meio, a gente está à disposição. Mas no momento que a gente conseguir reunir toda a bancada, sim, a gente vai lá se fazer presente. Mais uma vez, parabéns, bancada do MDB, por ter lembrado. E acredito que era isso. Muito obrigado e até a próxima sessão.
A palavra continua à disposição. Cedo a palavra a vereadora Daniela.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, assessora jurídica e meus colegas vereadores. Na última semana, a gente teve uma reunião com o Alex Schaefer, diretor do Hospital São João Evangelista, a nossa bancada do PP. E gostaria hoje de pedir o apoio dos nossos colegas vereadores da bancada MDB e de todas as pessoas do município de Barama, pois na reunião que a gente teve com o Alex, ele repassou para nós sobre os investimentos, né, dos recursos que vêm para o hospital e também sobre a questão da situação que o hospital se encontra hoje. Em uma dessas situações está o gasto enorme em questão do mercado. Então, em conversa com ele, a gente chegou numa conclusão que a gente vai trabalhar agora sobre uma ação solidária no nosso município de Barama, aonde a gente vai buscar conseguir alimentos para ser doado no hospital. Desses alimentos, a gente fez uma lista juntamente com o Alex Schaefer, que eu vou citá-los agora, e lembrando que além desses alimentos, podem ser doados também verduras, legumes, né, porque o pessoal do interior e também da cidade que possui horta, muitas vezes a gente planta um monte de verdura, então não custa ajudar com pé de alface, cenoura, alguma coisinha assim, tudo é muito benéfico para o hospital nesse momento da pandemia. Então, a nossa lista de alimentos que podem ser doados tem o arroz, feijão, o óleo, farinha de trigo, farinha de milho, massa, macarrão, açúcar, sal, café, leite, chá, bolachas, gelatina, extrato de tomate, guardanapos, papel higiênico, detergente de cozinha, esponja. Também pode ser doado mandioca, batata, abóbora. Então, assim, gente, peço a todos, inclusive os nossos colegas do MDB, meus colegas do PP, para a gente solidarizar com o hospital e ajudar neste momento de pandemia. A gente vai deixar ali lá embaixo, na entrada da Câmara, uma caixa para receber as doações. O pessoal do comércio que quiser doar também, se não quiser trazer até aqui, pode chamar nós vereadores, a gente vai buscar. Pessoal do interior também. É só avisar que a gente vai, pode chamar nós pelas redes sociais ou entrar em contato aqui na Câmara, tá? Mas gostaria de contar com o apoio de todo mundo, inclusive dos meus colegas e do pessoal de casa, tá? A partir da manhã a gente vai lançar então essa campanha de doação de alimentos para o Hospital São João Evangelista, na página da Câmara de Vereadores, e vai constar também a lista dos alimentos que podem ser doados. Muito obrigada e boa noite.
A palavra continua à disposição. Cedo a palavra do vereador Tainã, cedida pelo vereador Gil.
Falei que eu encerraria meu pronunciamento por hoje, mas eu lembrei de um fato. Gostaria que ele explanasse. Na verdade, uma parabenização para o colega do MDB Pedro e para o colega de bancada, o Douglas, que a gente, na última semana, fez uma reunião de uma comissão. Acredito que em Ibarama, infelizmente, essa prática não era aderida, né? Assim como segue em todas as leis, enfim, né? Regimento interno, lei orgânica, outras leis, infelizmente nunca tinha um entendimento técnico sobre um projeto, sempre foi baixado para estudo e não sei o que lá, coisas que hoje são também utopias. Então agradeço mais uma vez ao colega Pedro e ao colega Douglas, que fazem parte juntamente comigo da Comissão de Legislação e Pareceres. Gostaria também de informar que todo projeto que chegar nesta Câmara, que chegar em mãos da mesa diretora, haverá um estudo técnico do projeto, para também a gente não haver outros conflitos, tudo está de forma legal. Tá? E pegando o gancho aqui da vereadora Dani, né, que na semana passada a gente se reuniu com o diretor do hospital, né, vamos lembrar também que o Hospital São João Evangelista é o único hospital, né, de Sobradinho que atende o SUS. Então, a gente sabe o quão importante é o Sistema Único de Saúde. Quem puder ajudar, quem puder se colocar à disposição, a gente agradece muito, até porque isso é um bem de todos. Então, agora, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima sessão.
A palavra continua à disposição. Cedo a palavra ao vereador José Clepau.
Será que vai ser a conversa?
Tenta.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente da Câmara, o Rui, meus colegas vereadores, a secretária. E quero agradecer a minha família por todo o apoio que me deu na minha campanha, nos meus cargos eleitorais. E a todo o meu povo de Barão, um abraço, fiquei sobre minha pessoa. Júnior, posso fazer um pedido para ti?
Pode.
Vamos pedir a Nossa Senhora para se fim da pandemia, vamos todos ficar de pé, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, no fim da pandemia. Vou chamar o meu colega Tainan para vir aqui do meu lado.
Ave Maria, Pai Nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns pela atitude, vereador José Campal.
Ui, será que mandaram para nós cada aberto de sessão na Jesus, Pai Nosso, com o fim dessa pandemia? Está na tua mão.
Tá, nós vamos analisar, ver se... Sim, viu, assim,
mais, muito obrigado.
Mas podemos fazer sim. A palavra continua à disposição. Passo os trabalhos da casa à primeira secretária para fazer uso da palavra. Boa noite a nossos colegas vereadores, a Fabiola, assessora jurídica, o Ricardo, que está aí agora transmitindo a nossa sessão. E a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Bom, pessoal, eu estou aqui para fazer uma queixa, porque perseguição política, eu já passei por isso, quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Pode ser que na minha época de secretário tenha feito para alguém também, não sei. Mas nós temos um jovem aí que está empreendendo no município, começou a abrir um comércio há pouco, perante uma pandemia, dificuldade, tendo que fechar o comércio, tendo que abrir comércio. E sei de relato que ele foi pedir uma carga de brita para o secretário de obras para colocar na frente do comércio dele. E a resposta do secretário de obras foi que ele ia deixar ele de molho. Certo? Bom, se eu fiz perseguição, não sei. Mas eu não menti para o povo que eu não ia fazer. Certo? Então teve gente que mentiu para o povo que não ia ter perseguição política e está tendo sim. Outra coisa, continuo esperando nessa casa o projeto de reposição salarial dos funcionários públicos, que pode ser colocado aqui, pode ser votado e pode ser feito um retroativo. Muito obrigado, pessoal de Barão.
Devolvo os trabalhos da casa ao senhor presidente.
Nada mais havendo a ser tratado, comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 13 do 4 às 17 horas. Nesta sala de reuniões na Orleia Luiz Mariano.
19 horas.
19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.